telemedicina vem sendo utilizada há muitos anos em todo o mundo, dando apoio para a medicina tradicional. Na medicina veterinária, a prática também já é uma realidade, mas junto com o atual cenário de pandemia, muitas dúvidas vieram à tona. Eu sou a Gabriela, analista de conteúdo do VetSmart, e nesse episódio receberemos o Dr. Rodrigo Rabelo, há 23 anos dedicando-se à medicina intensiva, para falar mais sobre essa tecnologia, o seu funcionamento, as vantagens, as aplicações na medicina veterinária. E para agregar ainda mais conhecimento e tirar todas as nossas dúvidas sobre as consequências éticas e jurídicas da modalidade, receberemos também a doutora Renata Arruda, advogada atuante na prevenção jurídica do médico veterinário. O episódio de hoje tem o patrocínio da Boehringer Ingelheim. Doutor Rodrigo, Renata, sejam muito bem-vindos novamente. É um prazer recebê-los.
Obrigada, Gabi, novamente pela oportunidade. Obrigada, VetSmart. E, principalmente, eu quero agradecer a Boehringer por trazer esse assunto tão importante, telemedicina, novamente à tona para todos os médicos veterinários, para todos os interessados acadêmicos no assunto, que é sempre muito bom a gente discutir e levantar os conceitos mais importantes sobre telemedicina.
Obrigado, Gabi. Obrigado, VetSmart. Toda a equipe, mais uma vez, estamos aqui de volta. E realmente me sinto muito orgulhoso e muito honrado de ser convidado para tratar de um tema tão importante. E mais ainda, agradecer a Boehringer mais uma vez. Praticamente, que eu me lembro aqui, já é a terceira vez em 60 dias aí que a gente volta nesse assunto. Então, obrigado, Boehringer, por dar esse espaço para a telemedicina ser esclarecida para o nosso público aí.
Doutor Rodrigo, tecnicamente, o que pode ser considerado telemedicina?
Bom, é difícil responder pela lei brasileira, já que a gente ainda está com a resolução sobre telemedicina em andamento, agora já sob consulta dos conselhos dos conselhos regionais. A resolução já é inicialmente trabalhada por uma comissão dentro do Conselho Federal de Medicina Veterinária, mas enquanto a resolução não sai, a gente se baseia no código de ética, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Inicialmente, eu entendo a telemedicina como a OMS entende, e aproveito o gancho da Associação de Medicina Veterinária Norte-Americana, a AVMA, que também tem uma política própria sobre telemedicina. Se a gente pegar o conceito da OMS, é basicamente um serviço de saúde para todas as condições onde a distância é um fator crítico. E isso envolve o uso da informação e da tecnologia para o intercâmbio de dados importantes sobre diagnóstico, tratamento, prevenção de doenças e lesões, além da pesquisa e educação contínua dos trabalhadores de saúde, tudo em benefício da evolução da saúde dos indivíduos e de suas comunidades. Então, essa é a definição da OMS. Agora, se a gente pegar a política da Associação Norte-Americana de Medicina Veterinária, que representa a nossa categoria, mas obviamente é a política norte-americana de agora, já tem uma diferençazinha na tradução dos termos, porque a telesaúde, né, é o termo mais abrangente que envolveria todo o uso de tecnologia para guiar o atendimento remoto e permitir a entrega da informação de saúde. E a telemedicina é o uso da informação médica enviada de um local para o outro via uma comunicação eletrônica. A telemedicina é uma ferramenta para praticar a telesaúde. Então, aqui no Brasil, de certa forma, a gente acabou importando o tema telemedicina, né, como um sinônimo de telesaúde. E, de forma geral, até acredito que vá ficar dessa forma. Telemedicina sendo um sinônimo em português da telesaúde, mas lembrando que, de forma geral, ela é uma ferramenta para a transmissão do conhecimento de um local para o outro.
Renata, e qual o maior problema tem gerado esse desconhecimento sobre a definição da palavra telemedicina ou telesaúde?
Bom, Gabi, assim, na minha opinião, o maior problema desse gerado pelo desconhecimento sobre o conceito, sobre a definição da palavra telemedicina, é a interpretação que a gente vê por aí equivocada do que é permitido ou não fazer. Isso aí gera a ideia de que tudo é proibido, ou então o contrário, de que não há vedação alguma. E esse conceito de que não há vedação alguma pode gerar consequências importantes para o médico veterinário ou para a instituição que, de alguma forma, aí, divulga que há uma permissão, ou seja, que não há vedação, consequências essas éticas, né, podem ser, estar sujeitos aí a um processo ético, consequências inclusive judiciais, a depender do que vai acontecer com esse atendimento através da telemedicina. E quando a ideia é de que tudo é proibido, há uma certa revolta, uma certa falta de conhecimento por parte dos profissionais que acabam atacando outros veterinários por entender de alguma forma que eles estão praticando condutas antiéticas. Então, é importante conhecer os limites, até onde vai a permissão, o que significa a telemedicina, para que não aconteça essa grande confusão que a gente está vendo hoje de interpretações errôneas sobre telemedicina, o que pode e o que não pode ser feito dentro desse conceito.
Pessoal, e a gente sabe que na medicina humana, a telemedicina ela já vem sendo utilizada há algum tempo. A gente teve uma flexibilização maior por conta da pandemia e da necessidade de a gente trazer esse assunto à tona. Mas eu queria saber, essa já é uma realidade na medicina veterinária?
Muito bem. Basicamente, é importante se lembrar que nós entendemos que não misturar a telemedicina humana com a telemedicina veterinária é difícil por parte do público leigo, já que eles entendem que, assim como a cardiologia humana ou a cirurgia humana, tem um link, uma relação muito íntima com a cardiologia veterinária e a cirurgia veterinária. Trocaríamos os pacientes, mas a forma de ofertar a cardiologia e a cirurgia para uma pessoa praticamente não difere da forma médica de entregar a cardiologia e a cirurgia para um paciente veterinário. O que acontece é que a telemedicina, sendo encarada como uma nova especialidade dentro desse processo, ou seja, a especialidade que rege os pontos-chave para se entregar à saúde por meio de uma comunicação eletrônica, principalmente, e utilizando essa ferramenta de uma forma ética e saudável, né, para entregar essa informação, acaba confundindo as pessoas, porque todas as liberações que foram possíveis na medicina humana mundo afora, parece que muitas pessoas confundiram isso com o que pode ou não ser feito na medicina veterinária. É importante também lembrar que, como ferramenta, a telemedicina está descrita já no século XVIII, com pacientes escrevendo aos médicos que estavam em outros lugares para receber diagnósticos, ou mesmo a transmissão de exames e de consultas por radiofrequência em embarcações militares já pelos idos de 1920. Não é nada novo. A grande questão é que, dentro da medicina veterinária, isso no Brasil, nós somos o último país dos que já tem legislação de telemedicina a adotar conceitos sobre essa especialidade. Então, se a gente for para a medicina veterinária, outros países como o próprio Estados Unidos, Reino Unido e alguns países da Europa já trabalhavam esse conceito na sua legislação muito antes dessa época de pandemia. E o Brasil acabou trazendo o conceito de telemedicina mais voltado para resolver os problemas que essa pandemia trouxe para a gente em termos de comunicação pessoal. Então, dentro da veterinária, a gente pode dizer que a telemedicina como ferramenta, no Brasil, por exemplo, já existiam empresas que utilizavam o conceito de teleinterconsulta desde já de o ano passado, pelo menos, né? E já trabalhando com hospitais veterinários, fazendo interconsulta de especialistas nessa época, mesmo sem essa crise. Então, podemos dizer que no Brasil ainda engatinha, é uma especialidade que pode-se dizer que tenha de 1 a 2 anos aí de vida, mas muito pouco divulgada, ainda não legislada e aguardando resolução por parte do Conselho Federal. Mas, do ponto de vista prático, obviamente é importante dizer que sim, existe na medicina veterinária, principalmente no Reino Unido, Estados Unidos e alguns países da Europa com mais tempo e agora entrando no Brasil provavelmente para ficar.
Qual é a vedação existente hoje para a prática da telemedicina? Ou seja, existe um impedimento?
A grande maioria das pessoas não consegue distinguir esses conceitos, onde reside de fato a vedação. A vedação para a prática da telemedicina, ela não existe assim de forma expressa. Você não vai encontrar isso no código de ética. E eu, inclusive, já recebi perguntas nesse sentido. Renata, onde está escrito que não posso fazer telemedicina? Aí, primeiro, a gente volta ao à sua primeira pergunta, que você precisa entender o que telemedicina é essa que você busca a vedação no código de ética, né? Então, não vai estar expresso, não vai estar escrito assim no código de ética. O que temos hoje na legislação, na resolução 1138 de 2016, é o que dispõe o artigo 8º, inciso 15, que diz que é vedado ao médico veterinário receitar sem prévio exame clínico do paciente. Isso aqui não é vedação para telemedicina. Novamente, telemedicina é um conceito amplo. Isso aqui é vedação para o que chamamos de teleconsulta. A teleconsulta tem a vedação aqui prevista nesse artigo 8º, inciso 15 do Código de Ética. Por quê? Porque partindo do princípio que o exame clínico, isso aí o Rabelo pode escorrer melhor do que eu, que o exame clínico, para a realização do exame clínico, que diz aqui no artigo 15, é necessária a anamnese e o exame físico, o que traz o código de ética é uma vedação ao atendimento à distância e, portanto, a teleconsulta. Por quê? Porque não vai haver o exame físico do paciente. Portanto, o médico veterinário que realizar um atendimento à distância preterindo o exame físico, ou seja, não realizando o exame físico, como reza à disposição do artigo 8º, inciso 15, ele está sujeito, então, a uma infração ética, a uma penalidade em razão disso. Isso é sem prejuízo de eventuais responsabilizações em outras esferas, a esfera judicial, na esfera civil ou, inclusive, penal. Então, para o Conselho, hoje, a vedação é do teleatendimento, desse atendimento, essa consulta à distância. Então, a vedação não é para a telemedicina, porque, como bem Rabelo disse, ela já existe. Mas o que encontramos hoje de vedação é para a teleconsulta.
Na sua opinião, Rodrigo, na medicina veterinária, seria possível hoje realizarmos consultas à distância? Ou o que, que a gente precisa para chegar nesse nível de atendimento?
Essa é uma parte polêmica, assim, que pode representar muito mais a minha opinião do que realmente algo mais concreto. Mas eu sou muito a favor de entender o Brasil como um foco separado do resto do planeta. Acredito que todo mundo esteja percebendo a dificuldade que a gente está tendo, seja governo, setor privado, de tentar trazer para o Brasil, ipsis literis, todas as atitudes que vêm sendo tomadas no mundo com relação à resposta para solucionar o problema da economia e o problema da saúde. O que é feito na Alemanha, o que é feito nos Estados Unidos, se o ministro da Economia do Brasil pode adotar as mesmas estratégias que o ministro da Economia norte-americano, se o Banco Central brasileiro pode repetir o que o Banco Central americano está fazendo com essa crise. E eu venho para cá, para a telemedicina, da mesma forma. Não adianta a gente querer se espelhar no resto do mundo para tomar certas atitudes, porque a nossa cultura é muito diferente. O Brasil tem 400 e tantas faculdades de veterinária, mais de 150 mil profissionais ativos, é o país com mais veterinários no planeta. É um problema a forma com a qual a sociedade ainda encara o médico veterinário em muitos setores. Não é assim que é feito no resto do mundo. Então a gente tem que tomar certos cuidados na hora de tentar trazer esse conceito para cá. Para vocês terem uma ideia, numa pesquisa super recente, aí, no finalzinho do ano passado para o início agora desse ano, e depois refeita para a pandemia, mostrou um dado super interessante. No Reino Unido, por exemplo, ele é um dos poucos países ali da região europeia onde o governo entendeu que o médico veterinário não fazia parte de um serviço essencial. Isso aconteceu na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil, a gente foi considerado serviço essencial, apesar de isso ter demorado um pouquinho por parte de alguns governos estaduais. Mas, de forma geral, você está num país como o Reino Unido, onde o seu serviço é considerado não essencial. Ao mesmo tempo, o governo inglês liberou o uso de teleconsulta para os veterinários de forma livre, ou seja, sem qualquer tipo de restrição. E isso gerou um dado de que mais de 86% das clínicas no Reino Unido passaram a oferecer teleconsulta à distância para os seus clientes, ou seja, cliente em casa, animal no colo, liga um serviço eletrônico e comunica por vídeo e áudio com o seu médico e recebe receita. Então, olha só que condição, onde você não é um país, um serviço essencial naquele país, sua porta de clínica, a porta está fechada para as ruas e você tem liberação total de teleconsulta. Isso não aconteceu em outros países. Na Espanha, por exemplo, os serviços foram considerados essenciais e a teleconsulta também ela não está normatizada, mas vários aplicativos online de sistemas de trabalho, inclusive sistemas de consulta médica na Espanha, fazem a teleconsulta hoje movimentar o mercado veterinário espanhol. Isso também acontece nos Estados Unidos, em alguns estados, lembrando que a política é estadual nos Estados Unidos, então cada estado tem uma lei própria, mas também é possível de perceber que em alguns deles a teleconsulta é algo liberado. Então a minha opinião pessoal é que para o Brasil a gente ainda não tem a maturidade suficiente para autorizar a teleconsulta dessa mesma forma, com essa desculpa de que na Europa é feito assim. Porque aqui a gente ainda tem um problema, por exemplo, de consulta no balcão. Consulta no balcão de agropecuária realizada por não profissional veterinário. Aqui no Brasil, a profissão de enfermeiro veterinário ela não existe da forma com a qual a gente gostaria. Assim como o enfermeiro veterinário norte-americano tem um curso universitário de 4 anos, um salário compatível anual em dólares com o médico veterinário e um reconhecimento da sociedade brutal. Na Europa, você tem os auxiliares técnicos veterinários com cursos técnicos de 2 anos e uma regulamentação específica. Então, como seria liberar teleconsulta nesse Brasil? Será que a gente tem maturidade suficiente agora? Então, acredito que as demais modalidades que a gente vai discutir deveriam ser prioridade para resolver o nosso problema. Lembre-se que somos no Brasil profissão essencial, as clínicas e hospitais deveriam estar abertos para o público, atendendo as exigências sanitárias necessárias, e a telemedicina deveria ser uma ferramenta que complementa esse status que a gente está vivendo agora e que vai continuar mesmo no período pós-crise. Então não deveria, no meu entender, ser comparado diretamente ao que hoje está sendo feito na medicina humana, porque o exame físico, como a Renata disse, na medicina veterinária é muito, muito diferente do exame físico proposto numa consulta médica humana hoje em dia. Então, essa é a minha opinião.
Quais são esses problemas relacionados à telemedicina que você, Renata, enxerga colocar em risco o médico veterinário no cenário que a gente vive hoje de pandemia?
É importante, Gabi, a gente sempre pontuar sobre o tempo. De que tempo a gente está falando? A gente está falando de hoje, com a vedação que existe hoje sobre a teleconsulta e num cenário hoje completamente atípico, num cenário inédito, que é o cenário da pandemia. Então, o que eu venho recebendo hoje, novamente, partindo do princípio que ainda temos uma vedação à realização de consulta à distância, ainda temos uma vedação a não permissão pelo Conselho Federal do atendimento preterindo o exame físico. Hoje, o que eu tenho recebido de problemas, de situações que podem gerar consequências éticas e também jurídicas para os profissionais médicos veterinários é o fato deles, de alguma forma, cederem às pressões dos clientes pelo atendimento à distância, pela realização de uma consulta à distância. Isso é uma realidade que a gente não pode ignorar. Da mesma forma que muitos não conseguem compreender a extensão da palavra telemedicina, os conceitos que envolvem todo aparato da telemedicina, a realização da telemedicina, o cliente também não. O cliente não sabe. Então, para ele, que está sendo aí, de alguma forma, bombardeado de informações a respeito da telemedicina na medicina humana, ele acha que na medicina veterinária não teria por que ter essa vedação. Ele não conhece a legislação de vocês, ele está partindo do princípio que está sendo o tempo inteiro divulgado na internet, na televisão, plataformas para o uso da telemedicina na medicina humana. A gente realiza consultas hoje à distância até para pediatra, para pediatria. Então ele não consegue entender por que você, médico veterinário, não quer me atender. Então, qual é o risco maior aqui? do médico veterinário, que se vê hoje numa situação muitas vezes difícil, financeiramente falando, porque, óbvio, o cliente está sendo estimulado a não sair de casa, então muito já, esse faturamento já caiu, a gente não pode ignorar isso. E para que o cliente não fique com raiva, para que não gere um desgaste com esse cliente, ele acabar cedendo e realizando, assim, uma consulta à distância. Esse é um risco que esse profissional corre de configurar aí uma infração ética e ele ser eventualmente punido pelo conselho ao qual está submetido. E além disso, acontecem os riscos relacionados ao atendimento em si. E aí a gente começa a falar dos problemas judiciais. Porque esse atendimento preteria um exame físico. E se por acaso esse animal sofreu uma consequência, vamos lá, tem um dano que não necessariamente é vinculado a um erro seu, mas que de alguma forma o seu cliente entendeu que você errou, ele pode amanhã ou depois usar o fato de você ter feito uma teleconsulta para tentar buscar uma indenização na justiça decorrente desse seu atendimento. Além disso, cuidado com as publicidades errôneas, publicidade equivocada a respeito de liberação de telemedicina. É outro risco que vocês correm, uma publicidade antiética. Tudo isso hoje em função da pandemia. A pandemia não liberou, só flexibilizou a teleconsulta na medicina humana e isso ainda não acontece. A gente sabe, nem sabe se isso de fato vai acontecer. Esse tema tem sim, tem sido discutido no Conselho Federal para que a gente tenha algum tipo de normatização, para que a gente tenha conceitos e limites bem desenhados, para que as pessoas conheçam até onde podem ir, mas hoje a vedação é essa. Então cuidado, porque a gente sabe que o momento é difícil, mas o profissional tem que cuidar para continuar agindo de forma ética na profissão deles.
Rodrigo, quais são as medidas que você tem adotado no seu estabelecimento para driblar essa teleconsulta e deixar satisfeito seu cliente?
Bom, basicamente acho que eu vou dividir isso nos diferentes ambientes aí que você considera a empresa, porque por um lado educacional, trabalhando a rotina nossa como professor, acho que a principal forma é educar e informar as pessoas, coisa que a gente está fazendo aqui recorrentemente, né? Isso é importante. Por exemplo, essa semana já fomos informados, por exemplo, que aplicativos que trabalhavam com mototáxi agora também oferecem consulta veterinária. São aplicativos que vêm de outros países, inclusive, mas que agora, essa semana, liberaram o acesso de médicos veterinários para se cadastrar. Quer dizer, um médico veterinário brasileiro, infringindo a resolução ou o código de ética atual, se cadastra num aplicativo desse e começa a oferecer teleconsulta, quer dizer, a R$15, isso é o cúmulo do absurdo. E o conselho já está informado disso, tomando as suas providências. Mas é importante que muitos dos colegas acreditam que estão fazendo um bom trabalho ao melhorar a forma de aplicar o seu serviço para a sua clientela. Então, aqui, educando e informando, a gente pede, não entre nesse tipo de situação de se cadastrar em aplicativos que fazem teleconsulta, que permitem que você se conecte com o seu cliente para fazer uma consulta veterinária por telemedicina. Isso não está regulamentado e nem deve estar regulamentada a questão da teleconsulta, muito provavelmente. Então, a primeira questão é educar e informar pelo braço da educação. Quando a gente fala da nossa empresa de telemedicina, que faz a telesaúde para os nossos hospitais e clínicas veterinárias, o nosso contrato é B2B. Então, a gente não tem contato com o cliente final. Essa é a forma com a qual a gente limita a chegada da teleconsulta de uma forma incorreta. Ou seja, a gente faz interconsulta entre serviços de internação veterinária e a nossa equipe de especialistas do outro lado da tela. Então, isso é importante que cria um limite muito simples, uma barreira muito efetiva para evitar qualquer tipo de ruptura de processo ou mesmo de já, mesmo sem a resolução, infringir qualquer parte do código de ética, já que essa consulta entre médicos veterinários ela é permitida ou, no mínimo, não é proibida, né? Então, do ponto de vista do braço educacional e do braço de uma empresa de telemedicina, relativamente simples. Agora, do ponto de vista da clínica veterinária fixa, que é o caso da nossa unidade aqui de Brasília, desde o início a gente seguiu as recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária de Urgência e Terapia Intensiva, que é a ABVEX. A gente participou da construção de um documento de segurança que foi aprovado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que é uma associação humana, a AMIB. Né? Então a gente seguiu isso desde o começo. E uma das questões era, olha, primeiro, marque as consultas. Evitem as consultas naquele primeiro momento, né, no final de março já, ainda muito ruído existia nesse meio da se pode abrir, se não pode, que consulta que a gente atende, vão atender só emergência. E com o tempo a gente conseguiu melhorar essa flexibilização. Então hoje o cliente liga, marca um horário, a gente não aglomera as pessoas em recepção, não entram pessoas de fora para fazer visitação, quase tudo por meio telefônico, por meio de vídeo. Se é necessário que o cliente esteja presente uma pessoa só por vez, ele não encontra com outros clientes. E na maioria dos casos o que a gente tenta é fazer o atendimento inicial, o recolhimento do paciente no carro do proprietário já no estacionamento, e depois a comunicação é toda feita por telefone ou por uma distância grande. No nosso caso, a gente tem a facilidade de conseguir colocar distâncias aí de 5 a 10 metros entre as pessoas, o que facilita muito. E acho que desse ponto de vista, a clínica fixa, né, quem está aí com a sua clínica aberta, conseguiria ter um grau de segurança importante. Agora, e quem quer instalar essa questão da teleconsulta para melhorar a satisfação do cliente? De novo, lembre-se que teleconsulta não está autorizado. Não deveria ser feito. Agora, todos nós sempre fizemos monitoramento, algum grau de triagem, seja por telefone, seja por internet, ou seja, no século XVIII, até por carta. E isso não vai se perder. Quem vai criar o limite e driblar a teleconsulta é você, médico veterinário. Quando você sentir que o seu cliente ao telefone ou durante uma ligação de vídeo começar a passar do limite do exame físico e solicitar, por exemplo, uma prescrição, que você examine o animal por vídeo, isso vai se tornar uma consulta. É você que tem que criar o limite técnico de até onde você está realizando uma consulta do estado geral, oferecendo informações gerais como protocolos vacinais, como forma de alimentar, cuidados gerais daquele animal, a triagem básica para saber se é necessário levá-lo ao estabelecimento ou não, e até mesmo, como a gente vai discutir nos modos, né, nas modalidades de telemedicina, o monitoramento, onde você já criou uma relação pessoal com o seu cliente por meio de uma consulta física. E o cliente tem uma dúvida sobre o tratamento que foi proposto in loco e ele pode entrar em contato com você remotamente. Então, a forma de driblar é não usar o termo teleconsulta, porque ele não existe. A gente não atende animais por meios eletrônicos. E isso é uma obrigação que todo mundo tem que seguir.
Rodrigo, existe, por exemplo, a possibilidade de buscar o animal em casa?
Essa é uma possibilidade interessante, porque a consulta em domicílio já é algo que a gente tem uma certa experiência, né? Um certo conhecimento, apesar das resoluções do conselho serem um pouco mais recentes. O cuidado que você tem que tomar é que ao levar um médico veterinário para buscar um animal em casa, tem que haver todo o procedimento de segurança, muito maior até do que o que a gente já executa no nosso espaço com relação à segurança do profissional. Em termos de transporte, de onde ele vai entrar, se naquela residência pode haver alguma pessoa positiva ou em quarentena. Então existe todo um processo, é importante sim manter essa questão de buscar, mas a Renata também pode deixar mais à frente algumas instruções, porque tem toda a questão de documentação, né? A resolução mais recente sobre as documentações que o Conselho nos passou, autorizações para procedimentos, quer dizer, muita coisa a gente acaba perdendo segurança física, integridade física durante um atendimento externo, que deve ser levado em consideração nesse momento, além da questão de levar um animal para o atendimento sem que o proprietário esteja lá e ele não pode assinar fisicamente alguns documentos que podem ser importantes. Então, é uma possibilidade sim, deve ser pensado, mas também deve ser estudado uma forma de oferecer segurança para a equipe, segurança para a família, tanto física quanto jurídica.
Esse cuidado jurídico é importante, principalmente para que não haja violação ao que a gente chama de autonomia do cliente. Autonomia do cliente por quê? Porque embora ele vai estar, esse cliente, geograficamente localizado em local distinto ao do animal, o exame físico está acontecendo, não caracteriza a teleconsulta, mas é importante que o profissional médico veterinário se formalize essa situação para que ele consiga um pouco mais de segurança para essa atividade dele, segurança essa ética e jurídica. Mas de que forma isso? Toda a implementação de telemedicina, em todos os seus formatos, ele demanda, sim, um cuidado burocrático para que isso, de fato, não venha a prejudicar a instituição ou o profissional que está agindo ou buscando ajuda dessa ferramenta tecnológica, que é a telemedicina. Então, eu recomendo que o profissional que já está praticando esse tipo de atendimento, conforme o Rabelo disse, onde o animal está presente, mas o proprietário, o responsável pelo animal, está em outro local, é que, importante vocês otimizarem isso, se preocuparem com a documentação. Primeiro, conhecer o que diz a nova resolução, a 1321, porque sem conhecimento a respeito dos documentos obrigatórios, a gente nem consegue ir adiante. Mas como que vocês podem usar essa documentação hoje a favor de vocês num cenário atípico, onde esse cliente não está na sua frente? Então, antes de mais nada, conhecer esse paciente, tentar conhecer de forma antecipada esse paciente, se ele já marcou a consulta, porque normalmente o que a gente vê hoje nesse cenário de isolamento social é incentivo à consulta agendada, para que ninguém fique se aglomerando em recepção. Então, já que você a marcou, porque você vai até ao local buscar esse animal, evitando esse contato físico entre pessoas, você agendou. Então, já que houve esse agendamento, você pode tomar um cuidado de encaminhar uma anamnese para esse cliente, para que ele responda a respeito da situação desse animal de forma antecipada. Então, você, antes de examinar, você já sabe quais são os principais problemas relatados pelo proprietário, pelo responsável pelo animal. Então, você já vai conhecer um pouco da história desse cão, desse gato, enfim, do animal que você vai atender. Então, pode ser que você, de antemão, já conheça ou já preveja a necessidade da assinatura de um documento específico, principalmente se for necessário para esse animal realizar um exame de risco, um tratamento terapêutico de risco, enfim, qualquer outro procedimento que demande a assinatura do cliente, que demande o consentimento formal desse cliente. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês já vão encaminhar também esse documento de forma individualizada. A elaboração desse documento é extremamente importante. Vocês não podem negligenciar uma boa elaboração documental no estabelecimento de vocês ou na atividade de vocês. Então, encaminhar já esse documento, explicar para esse cliente de forma oral o que significa o procedimento. E aí, esse cliente já vai ter ciência e vai poder dar de forma antecipada o consentimento para isso. Mas isso não quer dizer que, chegando até a instituição e já com, ali de base, com base no atendimento físico que você está realizando, você não veja a necessidade da elaboração ou da realização de um novo procedimento. O que é importante vocês terem em mente, esse cliente precisa ter acesso às informações, esse consentimento dele não pode ser esquecido, vocês não podem, por não estarem em locais unidos, juntos, no mesmo local, preterir o consentimento desse cliente de forma alguma. Então, o que vocês vão precisar fazer sempre, assim como se fosse presencial? Pedir para esse cliente esclarecer o que for necessário realizar nesse animal que não está no mesmo local que o seu responsável, e encaminhar para esse cliente, depois de todas as explicações, um novo documento. Você vai encaminhar por e-mail ou por WhatsApp o documento, o PDF, já elaborado de forma individualizada para aquele caso concreto, para aquele animal. Assim, dessa forma, vocês minimizam muito as chances desse cliente ou desse responsável por esse animal acusar vocês de terem realizado procedimentos que eles não autorizaram. E vocês podem, amanhã ou depois, ser responsabilizados não só na esfera ética, como na judicial, por esse atendimento. Então, esse cuidado vocês precisam ter na implementação efetiva da telemedicina nesse formato. Porque outros formatos demandam outras atenções jurídicas, termos de consentimento para a realização, que também é necessário vocês implementarem de forma correta.
Rodrigo, e quais as modalidades de telemedicina existentes na medicina humana você analisa serem possíveis de implementação aqui na medicina veterinária, aperfeiçoar para melhoria da assistência prestada ao animal? O que você imagina?
Eu acredito que, até por uma experiência própria, a modalidade de teleinterconsulta, onde a gente conversa com o colega, profissional para profissional, negócio a negócio, né? seja a mais tranquila de se resolver nesse momento. Ela permite que a gente consiga levar a saúde das especialidades para locais que, por mais que a gente tenha um excesso, às vezes, de médico veterinário, a gente tem falta de especialistas titulados. Então, a gente tem tido uma experiência muito linda de poder levar a medicina intensiva, por exemplo, por profissionais titulados, seja para o interior do Espírito Santo, para Belém do Pará, para o interior, para o norte de Minas. Então, são vários clientes que não têm especialistas titulados na sua região e hoje a gente consegue, pela interconsulta, reduzir o uso equivocado de antibióticos, diminuir e ajustar as doses de fluidoterapia, ajudar na interpretação de exames como a hemogasometria, solicitar exames e encaminhamento de animais graves. Ou seja, é muito interessante ver como é possível a interconsulta ajudar de forma imediata, ética, rápida, profissional nesse momento. Agora, das outras modalidades, acredito que o telemonitoramento ele deve ser visto com muito carinho, porque isso também, para os próprios especialistas e para as próprias consultas, vai ajudar muito, inclusive no pós-pandemia, ou na nova modalidade de vida que a gente está se encaminhando, onde, por exemplo, boa parte dos retornos de consulta deveriam e poderiam ser feitos por essa modalidade. Você passou por uma relação profissional cara a cara, presencial, no seu consultório, e em vez de marcar um retorno simplesmente para perguntar alguma coisa, você pode fazer o telemonitoramento sabendo como o animal está passando, vendo o animal por vídeo, entendendo e checando as necessidades do proprietário. E se notar necessidade de uma coleta de novo exame, de encostar no animal para fazer o exame físico completo, obviamente ele marca uma nova visita presencial. E o telemonitoramento é muito útil também para animais com doenças crônicas, né? Então, os animais que usam anticonvulsivantes, medicamentos para insuficiência renal crônica, os cardiopatas, esses animais precisam, às vezes, de ajuste de dose, né? Diabéticos que tomam insulina. Então, se você já consulta o seu animal, o seu cliente, de forma presencial, você é o médico daquela família, então seria interessante o telemonitoramento para que a gente tivesse liberdade, né, e também limites para poder permitir que esse monitoramento seja feito de forma remota. Acredito ainda que a teleconferência é algo que a gente já vem usando no dia a dia, as redes sociais e os programas de conferência estão lotados de opções para isso, seja para as reuniões entre os veterinários. A gente percebeu que isso já era uma ferramenta poderosa, mas existia uma restrição, às vezes, por parte da equipe, né? E hoje a gente tem percebido que para a gente tem sido muito mais fácil usar a teleconferência para reunir grupos de pessoas para treinamento. Então, a gente teve uma reunião de treinamento anteontem num grande hospital que a gente atende pela telemedicina com 20 veterinários. Como que você coloca 20 veterinários até fora dessa pandemia numa sala com os mesmos horários, né? Então, a gente conseguiu reunir 20 pessoas, cada um no lugar, alguma parte estava trabalhando, outra parte estava em casa, e a gente realizou o treinamento ali de forma correta, quer dizer, muito útil essa ferramenta. E por último, eu deixaria a teletriagem novamente, porque acredito que é a que mais pode gerar dor de cabeça, porque a teletriagem fica a dúvida se somente o médico veterinário poderia ou deveria realizar, se já não é algo que uma recepcionista ou enfermeiro às vezes fazem ao telefone quando atendem uma ligação. A primeira ligação de um cliente acaba caindo na recepção do hospital, da clínica. E essa pessoa decide muitas vezes, né, traz para cá ou então eu vou passar para o doutor conversar com você pelo telefone. Então a teletriagem deve ser vista com cuidado, bem legislada, para que não traga problemas e também para que ela possa ter um limite, o mais bem estabelecido, do que é uma triagem, do que é perguntar certos sinais clínicos para o proprietário, tentar identificar a classificação de gravidade do doente e aí colocá-lo no caminho do atendimento de saúde. Eu lembro que triagem é um verbo que diz respeito muito mais à separação, né? Então eu preciso usar a teletriagem para separar o grave que tem que ser atendido imediatamente do menos grave que pode ser atendido posteriormente. Então não é para dar diagnóstico por telefone, dar diagnóstico por vídeo, sair dando prescrição por telefone ou por vídeo. E esse limite entre triagem e consulta, ele é muito tênue, a gente vem discutindo isso muito junto à equipe do Conselho Federal mesmo durante a construção da resolução de telemedicina, e aí com a Renata de forma incansável, também já em outros eventos do que a Behringer vem fazendo, para a gente tentar levar isso para o conhecimento dos colegas, para não permitir que o limite da triagem seja rompido para o limite da consulta, sem que a gente mesmo perceba que o cliente está fazendo isso conosco. E entre nós, né? Assim também esse cuidado deve ser tomado.
Renata, se liberadas essas modalidades expostas pelo Dr. Rodrigo Rabelo, o que pode facilitar o risco para os médicos veterinários?
Agora eu vou repetir quase tudo que o Rabelo já disse. Desde o início, quando começou a se ventilar essa possibilidade de uma nova resolução, eu sempre reiterei a necessidade da gente estabelecer sempre conceitos. Porque só através dos conceitos a gente vai poder estabelecer os limites. Porque esses limites devem estar expressos. Porque senão não tem como haver, ou então pelo menos há um embaraço à punição do profissional. Então a gente precisa de uma normatização onde se estabeleça os limites através de conceitos claros sobre cada uma dessas modalidades. Se elas de fato vierem agora através de uma nova resolução. Por quê? Porque, como o Rabelo disse, a linha que diferencia uma modalidade da teleconsulta pode ser uma linha bastante tênue, e o que pode aí configurar uma infração ética. E às vezes, e eu vou voltar a repetir isso, às vezes essa linha é forçada pelo próprio cliente mesmo. Então, quando a gente fala de teletriagem e telemonitoramento, o risco é ainda maior. Até onde pode ir a teletriagem? Primeiro, o que seria a teletriagem? Olha a importância do conceito. E aí sim, o cliente entendendo, o veterinário entendendo que, até onde ele pode ir, porque está de forma expressa, esse conceito está expresso nessa resolução, esse veterinário, esse profissional vai conhecer o seu limite. E aí sim, poder explicar para o cliente até onde ele pode ir. Porque sem isso fica difícil essa atividade. Fica difícil a gente desenhar até onde pode ir numa teletriagem para não virar uma teleconsulta. Isso tudo a gente tem que ter uma explicação bastante clara, até porque tudo são conceitos muito, muito novos na medicina veterinária. O telemonitoramento. Até onde? Até quando eu posso fazer o telemonitoramento que não configure uma nova consulta que vai ser feita através de uma telemedicina, ou seja, vai virar uma teleconsulta, até quando? Tudo isso a gente precisa estabelecer com conceitos. Então, a importância da normatização da telemedicina, de desenharmos os limites para o médico veterinário, para que esse médico veterinário possa explicar para o seu cliente até onde ele pode ir, é fundamental. Fundamental não só para a educação geral da medicina veterinária, dos profissionais, como de seus clientes, mas para que a gente evite aí condutas antiéticas e a punição do médico veterinário que agir em não conformidade com aquilo que as novas normas venham trazendo.
E vocês acreditam que os responsáveis pelos animais sejam contra ou a favor da implementação da telemedicina nesse formato de teleconsulta?
Oh, Gabi, não é nem uma questão de acreditar, é questão de ver os dados, tá? Tudo bem que no Brasil a gente ainda não tem essas pesquisas muito adiantadas, mas se a gente for dar uma olhada no que a Vets Digital fez uma pesquisa com proprietários agora e no início do ano, 1.000 proprietários, tá? Isso aí, proprietários de animais na Europa principalmente, mas isso incluiu Portugal e Espanha, que eu acho que pode nos ajudar um pouquinho a tomar decisões. De 2015 até 2019, houve uma variação muito grande na paciência dos proprietários. Em 2015, somente 15% dos proprietários de animais queriam uma resposta rápida do seu médico veterinário sobre uma demanda, ou seja, 15% esperavam que o seu médico veterinário respondesse a uma demanda em menos de uma hora. E 35% deles até aceitavam ou esperavam que essa resposta viesse em até 4 horas. Isso em 2015, tá? Quando essa pesquisa foi feita agora no finalzinho de dezembro, você vê que o número subiu de 15% para 42% dos proprietários exigiam uma resposta rápida em menos de uma hora. E mais de 65% gostariam e esperavam que essa resposta fosse dada em menos de 4 horas. Quando você vai direto para a questão sobre telemedicina, 40% dessas pessoas hoje em dia já assumem a teleconsulta, ok? Não é nem só a telemedicina de forma geral, mas é consultar o seu animal de forma remota. Na Europa, 40% dessas pessoas aceitariam isso. Agora, se for feito pelo seu veterinário de confiança. Aí que está, acho que, o ponto que a gente pode transportar do dado europeu para o dado brasileiro, levando em consideração a nossa cultura, as nossas individualidades. Menos de 8% dos proprietários de animais gostariam de realizar um atendimento remoto se fosse com alguém que ele não confie. Então, acho que o estabelecimento de confiança, relação individual, o carinho brasileiro, a nossa forma de ajudar, essa cultura próxima, tende a gerar relações próximas de clientes com médicos veterinários. E provavelmente, digo provavelmente, os dados não são brasileiros, a população estaria muito aberta às diversas modalidades de telemedicina que estão dispostas. Eu posso dar um reporte meu, como CEO de uma empresa que faz saúde digital entre hospitais, que basicamente quando a gente oferece os vídeos, as clínicas pedem que a gente grave vídeos institucionais para que eles ofereçam esse serviço e falem, olha, o meu hospital aqui na minha cidadezinha pequena, ainda assim ele conta com uma equipe de internação com especialistas titulados. E isso para você, cliente, é uma novidade. Ou seja, eu percebo que não só a população, mas os médicos veterinários têm usado dessa ferramenta de ter especialistas perto, de ter atendimento remoto que possa chegar a qualquer lugar e que isso está chegando de uma forma muito, muito clara, muito fluida para o proprietário final de animal de estimação. Eu não tenho a mínima dúvida de que a população brasileira vai encaixar nisso, ainda mais, vamos trazer aí o copo meio cheio que a pandemia trouxe para nós, e essa aceleração do digital, ela acabou provocando esse tipo de situação para a gente no nosso dia a dia, e a facilitação que as pessoas estão tendo de usar o meio digital para se comunicar. Então, não tem a mínima dúvida. O meu medo é que as pessoas usem essa ferramenta de forma equivocada, ou seja, que o próprio médico veterinário tenha que ter segurança em criar esses limites. Mas eu não vou ver, de forma alguma, eu não enxergo uma dificuldade de levar isso até o cliente final, não.
Complementando o que o Rabelo está falando, agora eu vou falar a Renata cliente, né? A Renata cliente, se não conhecesse o tanto quanto eu conheço da medicina veterinária, eu também ia querer. Também ia querer consulta, teleconsulta, ia querer que o veterinário me atendesse de forma remota. A gente quer, o cliente quer. A questão é que o cliente não sabe a dimensão e a extensão do problema relacionado à teleconsulta no Brasil, o que a gente tem hoje. Então, hoje, obviamente, como já explicitado, isso configura uma infração ética e o cliente não conhece. Então, a gente precisa educar esse cliente, porque hoje o que chega para mim é que esses clientes cobram pela teleconsulta, e aqui vai provavelmente quase todo mundo concordar, o que a maioria dos clientes que pede a teleconsulta, não todos, claro, mas a grande maioria que pede a teleconsulta hoje em razão da pandemia, eles entendem que deve ser atendido e de graça. Então, um veterinário fica numa situação bastante delicada e complicada. Então, a gente, para existir uma telemedicina no formato de teleconsulta, a gente precisaria mudar muita coisa. Desde conceitos mesmo na cabeça do profissional, conceitos para o cliente e ferramentas que garantam um mínimo de segurança para isso, que hoje a gente não tem. Pelo menos hoje, a gente está gravando aqui, no dia de hoje, a gente não tem essa segurança para oferecer esse serviço para o cliente. Então, o cenário é, a gente quer, mas infelizmente ainda não pode ser feito isso de forma a beneficiar a grande maioria dos animais, que é o centro de toda a nossa discussão aqui, é o benefício e da assistência, a melhoria e qualidade da assistência prestada aos animais. Essa é a minha opinião aqui.
Então, quais os cuidados jurídicos você acredita serem indispensáveis para a implementação de qualquer tipo de telemedicina na medicina veterinária?
Tá mudando o cenário, então, já para um cenário no futuro, onde tenhamos modalidades bem estruturadas, desenhadas, conceitos pré-estabelecidos numa normatização, seja legal, seja ética, a gente sabe que os problemas, né, hoje nos atendimentos decorrentes da medicina veterinária, eles já acontecem de forma presencial. Isso não quer dizer que no formato de telemedicina esses problemas vão acabar. Esses problemas vão surgir e talvez de forma diferente. O que é importante é, primeiro, conhecer, a gente ainda não sabe o que vai vir, conhecer, estabelecer, incorporar esses conceitos para assim vocês conhecerem os limites de vocês enquanto profissionais. É importante que vocês passem para o cliente que esses atendimentos à distância muitas vezes não vão substituir o atendimento presencial. O cliente precisa entender que talvez esse teleatendimento, no formato que a gente não sabe qual vai ser, de modalidade, pode não ser possível, embora ele queira, pode não ser possível. O cliente tem que ter ciência disso antes de iniciar. A gente não sabe o formato, a plataforma, mas eu considero importante o cliente ter esse conhecimento prévio a respeito dessa impossibilidade. Isso é importante passar. Além disso, esse cliente, o responsável pelo animal, ele tem que tem que ser esclarecido para ele exatamente o que tipo de serviço você está prestando. Para quê? Para que ele não crie uma expectativa frustrada de que essa triagem, vamos supor que isso amanhã ou depois venha regulamentado, a teletriagem, que após essa teletriagem não vai haver a prescrição de uma medicação. Isso aí, novamente, você vai ter razão, vai, mas você vai ter problema também. Então é importante que vocês não tenham problemas. Eu canso de falar que muito mais importante do que você ganhar e ter razão é você não ter o problema. Então o fato de você estar fazendo teoricamente certo não quer dizer que esse cliente não vá se frustrar e não vá te gerar um desgaste no futuro. Então é importante que você esclareça o seu limite, qual tipo de serviço vocês estão prestando, embora para vocês pareça óbvio, mas para o cliente não. É importante que esse cliente entenda isso. Tá, qual o serviço que está sendo prestado através da telemedicina. É importante que em muitas dessas modalidades vocês vão precisar sim fornecer documentação para colher o consentimento formal desse cliente, uma documentação específica para o determinado tipo de telemedicina, não só documentação ética, mas documentos também que resguardem juridicamente esse profissional, contratos de prestação de serviço, se for o caso, desenhando e delimitando o serviço que está sendo prestado, os valores que estão sendo cobrados, o termo de consentimento, onde fique bem, de forma bastante clara e precisa, o tipo de serviço que vai ser prestado também, quais são os limites e os riscos e as complicações decorrentes desse atendimento na modalidade da telemedicina que vocês estejam prestando. Né? E assim, dessa forma vocês vão colher o consentimento desse cliente, lembrando que é sempre muito importante que esse cliente consinta, além de tudo, com atendimento através da telemedicina, que ele tenha ciência dos cuidados específicos com segurança e sigilo das informações que estão sendo trocadas através de ferramentas tecnológicas. Então é importante que vocês deixem isso bem claro para o cliente, que o sigilo não será quebrado, porque todo o tratamento, todo o prontuário do animal, ele deve ser sim protegido por um sigilo previsto no artigo 11 do Código de Ética, e essa proteção de dados, ela tem que ser repassada, quando a gente fala ainda mais no formato de telemedicina. Essas informações devem sim estar por escrito e deve ter o consentimento formal obtido pelo cliente.
Rodrigo, e você imagina a medicina veterinária no futuro sem o uso dessa ferramenta de forma efetiva?
Poxa, Gabi, eu gosto quando você coloca a palavra imagina com o futuro, que aí você me dá a liberdade brutal para poder discutir. Mas eu vou voltar para o passado, assim, nessa máquina do tempo, porque eu acho que é interessante se a gente fosse fazer essa pergunta. Em 1996, para um médico norte-americano, ele ia falar assim: vocês estão malucos, não dá para fazer isso. Mas 1996 foi quando os Estados Unidos legislaram pela primeira vez sobre telemedicina na medicina humana. Se eu perguntasse isso para um colega ou para um médico malaio, né? Até a Malásia tem uma legislação de 1997, Portugal 2009, a Índia em 2000. Se a gente prestar atenção, não sei se vocês sabiam, mas a Venezuela tem legislação para telemedicina de 2015, assim como Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, México, Canadá e nós no Brasil, né? Estamos discutindo isso agora, como se fosse uma grande novidade. Então o futuro ele vai ser da forma que a gente acredita, mas eu, segundo recomendações que eu tive de não dizer no ar a idade de vocês, até porque não se faz isso com damas, né? Nem a doutora Renata, nem a Gabi, mas eu acho que a Gabi não viu um disco de vinil num aparelho original, na vitrola, né? Porque isso aí era lá de 1995, onde a gente comprava um disco. E hoje o Spotify define para mim que música que eu quero escutar. Eu nem compro mais música, eu nem preciso mais disso. Eu tenho uma conta digital e um programa diz para mim: você vai gostar dessa música. Ele me oferece essa coisa. Então eu fico pensando na medicina evoluindo nesses 20, 30 anos, e eu tenho certeza que não vai ter medicina veterinária sem uso de ferramenta remota. Isso vai ser impossível de acontecer pela forma com a qual a sociedade está crescendo e as coisas estão andando. Se a gente olhar para o lado da medicina, muita gente era contra esse tipo de situação, e eu nem estou dizendo que a teleconsulta vai acontecer de forma rápida em veterinária. Mas um dado interessante, um grande hospital humano, maior da América Latina, que está sediado em São Paulo, chegou a ter no dia 18 de abril deste ano 800 atendimentos de teleconsulta por dia. 800 consultas num dia por teleconsulta no Brasil inteiro. Agora, pasmem, dessas 800 consultas, somente 250 a 300 era por causa do Covid. Quer dizer, a população aprendeu a usar a tecnologia para evitar sair de casa, para ficar mais segura, para ter uma informação. E no começo da pandemia, se a gente for lá no dia 1º ao dia 5 de março, esse mesmo hospital tinha na faixa de 80 atendimentos por dia, sendo que era praticamente meio a meio, um pouco mais para as dúvidas de Covid-19. Ao longo de semanas, né? Não é nem de um mês, ao longo de semanas, o atendimento de outras doenças, diabetes, insuficiência cardíaca, câncer, etc., passou de forma assim avassaladora os atendimentos exclusivos de Covid. Então essa é uma tendência, a gente percebe que isso vai acabar acontecendo. Mas eu deixo muito claro aqui, para a gente ir encerrando, que esse futuro ele tem que vir com segurança. Então não adianta se associar a aplicativos sem nenhum tipo de conotação profissional, que não haja aprovação de conselho. É importante as pessoas saberem que as plataformas de telemedicina devem ser totalmente criptografadas, devem ter dupla autenticação, o prontuário deve ser registrado, né? A gente tem que ter controle e monitoramento de qualidade de rede, isso deve ser publicado em ambientes de produção controlados e seguros. Existe uma série de questões técnicas quando você diz: eu vou realizar um atendimento por vídeo, que deve ser levado em consideração. Então, o futuro já é o nosso presente. Esse futuro que a gente, de repente, está querendo imaginar, já é o presente dos países que começaram a fazer isso há 10 anos atrás. O nosso futuro não está longe, ele está muito perto. Para mim, ele já está acontecendo. E eu não é nem uma questão de imaginar. Eu posso dizer aqui que eu tenho certeza que a gente não vai viver sem essa ferramenta.
E se vai acontecer, e assim esperamos, Renata, como você imagina os clientes, os usuários dessa ferramenta em 10 anos?
Bom, Gabi, os clientes, eles certamente eles não serão mais os mesmos. Eles não serão iguais. E isso já a gente já vê hoje em razão do consumo de informação, da quantidade de informação que a gente tem o tempo inteiro, tudo muito disponível. Os veterinários têm isso no dia a dia deles, quando seus clientes chegam já com informações colhidas em Google, em segundas opiniões a respeito de determinado assunto. Os clientes, eles têm acesso a artigos científicos, as próprias ferramentas de rede social, elas, se você não precisa ir muito longe, a gente tem acesso a informações muito técnicas, inclusive. Então, a gente é muito bem informado enquanto cliente, é fácil ser informado. Então, daqui a 10 anos, é até difícil de mensurar o quão esse cliente vai estar ainda mais informado e ainda mais exigente. O relacionamento que esse cliente tem com o animal vai estar ainda mais estreito. Essa humanização que a gente fala, que acaba gerando aí esse aumento de processos judiciais, processos éticos, em decorrência do atendimento na medicina veterinária, isso vai estar ainda maior. Quando eu comecei a falar disso, quase ninguém comentava a respeito de direito médico veterinário. Hoje você vê muita gente já falando sobre isso, porque isso está batendo na porta de todo profissional, né? Isso, ameaças de processos judiciais, de processos éticos, é quase que comum na vida do profissional que já tem pelo menos aí 5 anos de profissão. Isso acontece em determinadas especialidades um pouco mais, outras um pouco menos, mas a gente tem que trabalhar com esse cliente daqui a 10 anos, com uma ferramenta nas mãos, com informações disponíveis dentro da sua casa, e você precisa agir de forma diferente também com esse cliente, né? Porque nesse nosso futuro que a gente fala, a gente vai ter clientes diferentes, novas demandas, onde a gente vai precisar ajustar a nossa legislação, que ela não vai poder ser mais engessada, não pode ser igual. Essa legislação, seja ética, judicial, ela tem que se adequar aí aos conceitos novos, aos entendimentos que a gente vai conhecer dos tribunais a respeito dessas demandas, porque a gente já tem hoje decisões muito diferentes, que não tem previsões em lei, mas que são decisões se ajustando à sociedade, porque a gente vive hoje num mundo onde o animal não é mais coisificado, né? Ele virou um membro da família e as decisões judiciais vêm justamente nesse sentido. Então a gente precisa trabalhar com esse novo mundo, que muito provavelmente vai ser diferente do que a gente tem hoje. E o que eu vejo é que essa pandemia trouxe alguma coisa positiva, se é que a gente pode dizer que é positivo um cenário tão triste. Mas o que a gente pode dizer é que ela veio adiantar esse futuro, que a gente esperava que só fosse acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, 6 anos, e ele trouxe o futuro pra gente aqui agora e de uma forma, assim, urgente. Então, eu acredito que a gente precisa se familiarizar o quanto antes com essa mudança no perfil do cliente e que vem aí através dessa tecnologia na nossa vida.
Doutor Rodrigo, então, pra gente finalizar, qual é o status dessa discussão no Conselho Federal? Acredito que muitos profissionais têm essa dúvida, eles têm perguntado sobre a existência de uma resolução para essa prática. Então, a gente tem uma estimativa de quando isso vai estar pronto?
Então, Gabi, eu não faço parte, né, da diretoria do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu faço com muita, muita honra e com muito orgulho. Eu sou consultado para alguns assuntos técnicos da especialidade de medicina intensiva, porque fui o primeiro médico veterinário titulado no Brasil, fui presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência por 2 gestões, e então assim, a gente acaba criando amizades e uma rede de contatos importante para poder ajudar. Eu quero ajudar o nosso conselho a trabalhar em prol do médico veterinário. Então eu fui novamente convidado pela comissão de estabelecimentos veterinários, a pessoa Dr. Roberto Lang, qual eu agradeço muito em nome de todas as outras pessoas daquela comissão, Dr. Salim Saeg e Renato Costa, um pessoal muito sério trabalhando no Conselho Federal para essa resolução acontecer. E o que eu posso adiantar é que há mais ou menos já há quase um mês, essa discussão, assim que a pandemia tomou um curso importante, essa discussão veio à tona, o Conselho não se furtou em nenhum momento de discutir isso. E colocou isso na pauta, gerou a produção de um documento, a Renata colaborou com parte desse processo também, houve uma consulta a alguns profissionais. Então, documento produzido, ele hoje, o que eu posso dizer é que ele já está em avaliação pelos conselhos regionais. Então, esse documento prévio já saiu do federal em direção aos regionais. Isso é uma política muito importante, doutor Francisco, que toda a equipe do Conselho Federal colocou adiante, que foi de consultar os regionais sobre resoluções de impacto nacional importantes, né? Então, hoje os conselhos regionais estão avaliando essa resolução, o texto inicial. Eles têm um prazo para devolver esse documento até o federal. E assim, é difícil dizer se 30 dias, 15 dias ou 2 meses. Eu não gostaria de criar situações aqui de calendário quando eu não faço parte desse corpo diretivo do Conselho Federal. Mas o que eu posso garantir é que o Conselho vem trabalhando fortemente por um tema muito sensível, necessário de se discutir. E eu realmente acredito que, dada a gravidade do tema e na necessidade de resolução, isso muito brevemente deve estar já nos nossos PDFs aí mais recentes de resolução do Conselho, se Deus quiser.
Doutor Rodrigo, doutora Renata, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Eu agradeço muito por compartilharem o conhecimento de vocês com outros milhares de profissionais da medicina veterinária por todo o Brasil. E é sempre um prazer recebê-los.
Gabi, para mim o prazer é todo meu. Eu fico sempre muito honrada e lisonjeada pelo convite. Agradeço muito a VetSmart por novamente confiar nas informações que eu venho passando. Agradeço em especial novamente a Behring & Hein pela oportunidade. Hoje já é a terceira vez que a gente fala sobre telemedicina. E quero deixar um recado aqui para os veterinários que busquem informações como essas, informações de profissionais que trabalham exclusivamente para a medicina veterinária, de plataformas seguras de informação, de pesquisa, de estudo, como temos a VetSmart, e que eu fico à disposição para vocês, caso vocês queiram ainda tirar algumas dúvidas. A gente trabalha e estuda para trazer informação valiosa para a medicina veterinária. E esse vai ser sempre o meu propósito e objetivo. Muito obrigada novamente.
Bom, eu queria reiterar meu agradecimento à VetSmart, sempre pioneira. A gente discutindo um assunto, né, levando em consideração que essa atividade de podcast, os vídeos, as palestras, a teleeducação é praticamente um início feito pela VetSmart. A gente agradece muito, sempre à frente da tecnologia de informação para o médico veterinário. E, claro, a Behring & Hein pelo pioneirismo e pela insistência de levar um tema por diversos canais, seja por meio do webinar, seja por meio da palestra da Renata, seja por meio agora de podcast, ou seja, a insistência que a empresa tem de levar o melhor conhecimento para a medicina veterinária brasileira. Agradeço demais o convite para trabalhar com essa equipe mais uma vez e deixar à disposição os nossos canais de contato, o nosso e-mail, né, pelo intensivete@gmail.com. Fique à vontade para fazer alguma pergunta relacionada aqui ao podcast, ao que a gente pode fazer pela telemedicina brasileira, e deixar vocês à disposição o tempo todo para que a gente possa seguir melhorando. Mais uma vez, obrigado, Behringer, obrigado, VetSmart, Renata, Gabi, equipe toda, Arthur, Beatriz, por estar sempre fazendo um trabalho muito profissional e que deixa a gente só mais tranquilo para poder participar com vocês sempre que for necessário.
É isso, pessoal. Cuidem-se e até a próxima.